Agora 9 horas 35 minutos. A Black Friday, oficialmente, é na próxima sexta-feira, dia 29 de novembro. Porém, aqui no Brasil, esse costume que veio lá dos Estados Unidos já ganhou uma cara brasileira também, né? Então já virou Black Week, Black Month, Black November. Tá rolando promoção, preços especiais desde o começo do mês. Mas será que são tão especiais assim? E o que, que a gente tem que ficar de olho enquanto consumidor para não sair no prejuízo nessa Black Friday? Para a gente entender melhor sobre os direitos do consumidor, principalmente nessa época do ano, muito aguardada por alguns que estão aí pesquisando preços desde o começo do ano, e também muita gente surfando nisso, né? O pessoal que está no comércio contando com essa Black Friday. A gente fala ao vivo agora com a Aline Atual, que é advogada especialista em direito do consumidor. Bom dia.
Olá, bom dia, Brena. Tudo bem?
Tudo certo. Aline, vamos primeiro dar algumas dicas mais básicas, né? A gente sabe que épocas de muito consumo, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, a gente já tem aí que ficar de olho em uma série de coisas. Porém, quando a gente fala de Black Friday, a gente está falando de promoção, de desconto, e aí brilha o olho de todo mundo, e tem gente que acaba se metendo em algumas roubadas por não prestar atenção em detalhes importantes. Que detalhes são esses?
Bom, vamos lá. A gente primeiro precisa pensar na questão da oferta, né? Hoje a gente sabe que a gente dá o nome de Black Friday para um preço normal. Alguns consumidores, algumas empresas acabam atualizando. Então é muito importante você fazer uma pesquisa prévia. Principalmente existem alguns sites que eles conseguem colocar para você até o histórico de ofertas. Então, se você conseguir perceber que você está sendo oferecido por R$300, mas está sendo oferecido R$300 o ano todo. Então, não é 50% de desconto, não é. Então, isso é particularmente uma prática abusiva que é prevista no consumidor e a gente pode fazer uma reclamação, né? Sites fraudulentos. A gente sabe que existem muito, dentro dessa época, ingressando um pouco nessa onda, eu acho que multiplicam-se os sites fraudulentos. É muito importante, quando você for fazer uma compra, você for fazer uma pesquisa, prévia dos sites. Eu, particularmente, uso isso para a vida, não só na Black Friday, tá? O Reclame Aqui é um bom direcionador para você utilizar, para saber da unidade da empresa. Eu já deixei de cair muita furada pelo Reclame Aqui, porque eu vi que era uma questão de fraude. Na Black Friday se aplica também, se aplica muito mais. A gente tem alguns sites também, alguns lugares que também tem um site confiável, que você consegue ver se aquele site está noticiado como fraudulento ou não. Sempre buscar grandes marcas, porque que você está na loja original. E hoje, falando como advogada, né? Busque provas, né? Vamos buscar provas. Toda vez que você fizer qualquer negociação online ou qualquer outro motivo, tente printar as telas com relação aos prazos, com relação aos valores. O que a gente tem hoje muito em prática nesse período, porque é de alta demanda, né? Atraso na entrega, tá? E queda da compra por conta de problema de estoque. E isso é uma coisa assim que tem que se aplicar. Na Black Friday, ela se aplica o direito do consumidor do ano todo. Então, você tem a garantia da sua entrega no prazo, você tem a garantia da sua entrega no... da entrega do seu produto. Isso está previsto pelo código. E como é que você faz para se precaver? Sempre deixe printadas as telas. Se você for fazer uma compra online, uma compra na loja física, sempre faça consignar o prazo de entrega, os valores que foram ali ofertados para você na sua nota fiscal, para servir como prova. E tendo qualquer problema, acione inicialmente. A gente sempre orienta a tentar falar com o consumidor, com a empresa, né? Mas também existem os órgãos de proteção, como o PROCON, como o Estatuto de Defesa do Consumidor, não sendo resolvido, deixando um pouco claro, né, que a gente está seguir para a via judicial. Mas essas provas, elas vão seguir para todo o seu caminho, para todo o seu caminho prévio. Por isso que é muito bom você documentar. Se você começou com o consumidor, deixe bem claro, eles têm informações. Se você tem dúvidas, pergunte. Eles são obrigados a prestar as informações para você. Então, não é favor, está previsto na lei. Eles são obrigados a prestar qualquer informação, qualquer dúvida que você tiver, prévia e pós a venda.
Doutora, você começou falando sobre aquela tática do tudo pela metade do dobro, né? Então, eu acho que eu estou pagando 50% do valor, mas na verdade eu não estou. E como você disse, tem gente que tem o hábito. Ah, eu quero muito comprar esse produto, eu já estou pesquisando há meses e estou esperando para ver se na Black Friday realmente vai estar mais barato. Notei que não, que eles subiram ali, praticamente dobraram o preço do produto para fingir que tem desconto. E você disse que isso se caracteriza como prática abusiva. Como é que eu comprovo isso? E quais são as punições, então, para quem pratica esse tipo de enganação, né? Falsa promoção.
Sim. Então, por isso que eu falei com relação à questão da produção de provas, né? Tente printar as telas, tente fazer... Se você está utilizando da pesquisa prévia, tente demonstrar que não houve aquele período. Hoje a gente tem alguns sites, como o Zoom, um exemplo, que ele utiliza, você consegue fazer todo o mapeamento durante o ano daquela oferta. Ou seja, e principalmente quando a gente fala de grandes empresas, né? De grandes lojas de varejo. Ele consegue te mapear todos os meses qual o valor variável daquele produto, tá? E se você tem uma... Você faz uma reclamação no Procon, tá? Isso é uma reclamação no Procon. E a empresa, ela é punida administrativamente. Existe uma sanção, assim, comprovado, existe uma punição para a empresa, porque isso está previsto até no nosso artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.
Certo, então se eu já estou fazendo ali a minha pesquisa, vou documentando tudo, chegou Black Friday, vi que aumentaram o preço, já tiro o print ali também e procuro então ou o Procon ou tento resolver ali para demonstrar que realmente essa promoção não é uma promoção e está ali esse desconto falso só para confundir, né?
Exatamente, porque isso é literalmente uma propaganda enganosa. Quando você oferece tudo pela metade do preço e o preço continua sendo o mesmo, você está tentando usar meios para ludibriar o consumidor.
E aí a gente entra em outro ponto importante que a senhora também trouxe, que é a presença dos golpes e das fraudes digitais. Apareceu aquela propaganda imperdível de um site que eu nunca ouvi falar. Ou então... até se usando ali de nomes, de marcas grandes, o site parece que é realmente daquela empresa que eu sempre compro e eu comprei, achando ali que estava fazendo um ótimo negócio. E de repente, ou meu produto não veio e eu descobri que o site era falso, ou então realmente tive de repente até meus dados vazados ali por conta disso. Como que eu devo proceder, então, nesses casos de realmente cair em uma fraude digital?
Quando você tem uma fraude digital, a primeira coisa você tem que ir na esfera criminal, porque a gente está falando de um crime, né? Então, você tem que... vou te dar uma prévia. Tente não cair, né? Vamos tentar fazer uma pesquisa prévia para não cair nesse golpe. Quando eu falei do Reclame Aqui, eu particularmente quase caí num golpe. Ele não serve só norteador de serviço, tá? Ele serve como norteador realmente de site confiável. Eu fui, recebi uma oferta maravilhosa, falei assim, tá com cara de tudo certinho, informação de consumidor, depoimento e comentário, sabe? Tinha tudo para dar certo. Só que aí eu fui fazer aquela última conferência. Fui no Reclame Aqui, nossa, era explodido o nome da loja como uma loja fraudulenta. Tente sempre, quando você está no meio, como a gente está falando mesmo, né, os fraudadores, eles se inventam, né? Eles se aprimoram, né? Então, às vezes, a gente entra num site que parece ser uma loja, você está dentro da loja da marca, verifica se você tem aquele cadeado aqui em cima do... quando você está no link, que está dizendo para você que é um site confiável. Verifique também, muitas vezes acontece assim, é a mesma nomenclatura de uma loja de marca, mas no final existe assim, existe um ponto .br ou ponto, ou sem o ponto .br, você verifica, né? Agora, depois que você comprou, você fez o golpe, como é que você tenta também fazer? Tente optar por operações de cartão de crédito. Porque a partir do momento que se você não tem tanta confiança no site, porque você consegue fazer uma mediação junto a operadores de cartão. Ou seja, você comprovando esse golpe, você consegue fazer abrir uma reclamação, né, dizendo que você não conseguiu. A intermediadora é uma negociação normal. A operadora de cartão de crédito, ela tenta entrar em contato com a loja. Se ela não tiver resposta, a resposta não for compatível, você recebe seu dinheiro de volta. Então, assim, é uma prática para você tentar, assim, reaver o dinheiro. Ah, não foi, paguei no Pix e não fiz nada. É a esfera criminal, tá? E fazer, posteriormente, uma ação judicial.
Agora vamos falar sobre alguns direitos que eles não são só relacionados a Black Friday, mas que algumas pessoas desconhecem. Tem muita gente comprando online. Comprei o produto, chegou, não era aquilo que eu estava esperando, tá diferente. Direito de arrependimento. São 7 dias depois da compra ou 7 dias depois que eu recebi o produto?
Depois que você recebeu o produto. Porque aí você consegue ter a análise do que você está comprando. Eu vou trazer de novo a minha vida pessoal, tá? Sou adepta a isso. Prefiro comprar online do que comprar, às vezes, presencial. Porque, às vezes, primeiro, você tem uma oferta, geralmente, de preço muito melhor quando você está falando de site, né? E eu tenho aquela segurança que qualquer problema que tiver, eu posso devolver. Tá? Inclusive, uma coisa muito importante que precisa saber é que você tem todo o seu dinheiro de volta. Você não pode ter prejuízo com relação a essa compra. Um exemplo, eu comprei um produto por R$30, o frete foi R$12. Eu preciso receber R$42. Eu não vou receber 30 só do produto, eu vou receber os R$42. Isso é reservado a mim, é garantido a mim pelo Código de Defesa do Consumidor. E as grandes empresas, geralmente, a gente não tem problema com relação a isso. Mas, mais uma vez, é assim, tente fazer a operação por cartão de crédito, também te traz bastante segurança, quando a gente fala de lojas menores. Né? Lojas grandes a gente não tem problema, mas já estão muito caracterizados com isso. Né? Agora, lojas menores você pode ter algum problema com relação à resposta, com relação a procedimentos, então tente fazer a operação via cartão de crédito para garantir a sua oferta e também garantir a sua devolução em qualquer caso.
Estamos falando de lojas grandes, mas o comércio pequeno ali também, né? O comércio local também faz muita promoção de Black Friday, inclusive de serviços, não só de produtos. E aí, muitas vezes, a gente entra na questão do preço box, detalhe inbox, ou nem no inbox não tem o detalhamento, né? Então, o consumidor, ele tem direito à informação completa, né? Então, a qualidade, quantidade, a composição, se tem algum risco, de repente, o produto ou serviço, tudo isso ele tem que estar muito claro, independente se é uma loja grande, se é um fornecedor grande, se é pequeno, se é produto, se é serviço, tudo isso tem que estar muito claro, certo, doutora?
Exatamente, vamos dizer assim, naquele popular que vale para Chico, vale para Francisco também. Então, olha só, o pequeno ou grande, a lei é para um só. E aí a gente pensando como empresa, para você também ter a garantia, como a gente está falando, de serviço, né? Você prestar todas as informações claras e deixar com relação a prazo de entrega, com relação a atraso, possibilidade de atraso, né? Com relação ao serviço, quando a gente fala de serviço, então, a garantia do serviço, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente está oferecendo com relação às garantias, então deixar tudo bem alinhado para você deixar bem claro, dependendo se for o caso, pedir até para o consumidor uma assinatura digital ou uma assinatura do termo de consentimento, tá? Para deixar bem claro que todas as informações foram prestadas. Isso vale tanto para um lado quanto para o outro. Serve para o consumidor para ele comprovar o que foi acordado, né? O que foi alinhado, e ele também pode pleitear, e como a empresa do que ela se comprometeu a fazer.
E aí a gente entra em um ponto que deveria ser respeitado sempre, mas que muita gente fecha os olhos ali. Produto exposto na vitrine, sempre com preço à vista. Se está parcelado, também tem que deixar muito claro o que é o valor total, qual que é o valor da parcela, se tem juros, se não tem. Isso de deixar vitrine sem preço não pode, né?
Não pode. É o princípio da transparência e da informação para o consumidor. Inclusive, se você fizer você noticiar uma loja que não está praticando essa prática, o Procon, a loja é multada, inclusive, se ela não adotar isso. Algumas vezes a gente sabe, inclusive, que existe o Procon, ele é um órgão fiscalizador, né? Ele faz as visitas nos órgãos para verificar se isso está sendo cumprido corretamente.
Falamos um pouquinho de propaganda enganosa, né? Quando estamos aí anunciando um produto que seria com descontão e o descontão não existe, mas tem outros tipos de maquiagem aí, de propaganda que a gente tem que ficar atento?
Maquiagem? Deixa-me pensar. Tem, sempre tem, né? Quando a gente fala de... Como a gente acabou, às vezes, de falar, né? A gente recebe um produto, o valor com um valor, mas o desconto só é via Pix. Então, na hora que você vai fazer a compra, você vai pagar, você paga mais. Parcela em 7 vezes, mas existe um juros embutido, né? O prazo de entrega, pense muito nas letras miúdas. Quando você vê uma propaganda, não pensa no que está muito grande. Pensa naquela letrinha que está lá embaixo. Leia muito aquela letrinha que está lá embaixo. Aquela letrinha que está lá embaixo é justamente o que você precisa saber. Sabe? É verdade. Aquela letrinha pequenininha. Que
você vê as letras miúdas guardam os segredos ali, né?
Exatamente. Aquelas letras, você vê uma propaganda que tá assim, 50% de desconto que pega toda a tela, mas você tem um títulozinho ali embaixo, leia sempre com relação a isso. Geralmente a gente tem muito com relação a isso, questão de descontos, taxa de juros e prazo de entrega também, tá? Prazo de entrega também é uma coisa que às vezes a gente chega, a gente é surpreendido, tá? Prorrogável, prazo de 7 dias, mas prorrogável ou a partir, assim, prazo de entrega de 7 dias. Mas o prazo de 7 dias é até a fabricação, ou seja, você não tem 7 dias, você tem 20 dias da fabricação mais 7 dias. Então você tem 27 dias. Então isso fica lá embaixo. No pequenininho.
O Código de Defesa do Consumidor também fala da troca do produto com defeito. Então, em que casos isso serve, né? E tem, como você disse, os dois lados, né? A gente sabe que tem caso também de gente que compra e acusa um defeito, mas o defeito foi causado por mau uso, enfim. Como é que a gente entra nessa parte do Código de Defesa do Consumidor sobre a questão da troca do produto com defeito?
A gente, pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem 30 dias para fazer qualquer pedido de troca, na verdade, de reparo, né? E aí vai ser feita a análise. Existem algumas empresas, e a gente também tem que pensar o seguinte, o prazo do consumidor é de 30 dias, mas o fornecedor oferece uma garantia adicional. A gente fala muito também de produtos de eletrônicos, por exemplo, que é 1 ano, né? Então, se o consumidor, se o fornecedor, o fabricante, ele ofereceu uma garantia adicional, essa garantia ela se torna lei, digamos assim, né? Por mais que o CDC ele me fale em 30 dias, eu tenho 90 dias, eu tenho 1 ano para fazer o reparo, né? Você vai comprovar o reparo, você vai levar para análise, você vai pedir a análise do consumidor. A gente tem 30 dias para fazer a reclamação e fazer a troca. Ele tem direito, nesse caso, ao reparo do produto ou à troca do produto ou à devolução do valor, quando comprovado, depois de um prazo excessivo para reparo. Mas a gente também tem que falar de um vício que a gente chama de vício oculto. O que é esse vício oculto? Ele está aparentemente, eu como leiga que não entendo, ele está aparentemente funcionando e de repente, depois de um tempo, eu me deparo com um problema com ele, que não foi fácil de identificar, não é visível à mão, né? Esse nosso prazo de 30 dias, esse nosso prazo de 30 dias, ele é estabelecido a partir do momento que eu tenho ciência desse defeito, tá? Não é da compra, é da partir da data de ciência. Então, se eu abrir uma reclamação hoje, eu comprei tem 5 meses atrás, falei que, expliquei, é um vício oculto, não consegui, e realmente você comprova que não, é uma coisa que você vai ver que não é fácil de identificar, você abre uma reclamação a partir da data daquela reclamação que o seu prazo de 30 dias de troca está valendo, tá? Vamos dizer que está suspenso o seu prazo, assim, pelo nosso jargão aqui jurídico.
É isso. E aí, só para a gente encerrar, então, doutora, você falou sobre a questão do prazo de entrega. Não chegou no prazo e aí começaram a me dar desculpas e eu precisava para aquela data. Eu posso desistir da compra, nesse caso, do prazo não ser atendido? Porque a gente sabe que nessa época tem um grande fluxo de compras. Geralmente acontecem aí os atrasos na entrega, né? Black Friday, isso acontece com certa frequência. Se não chegou, desistência da compra com restituição do valor é uma opção?
É uma opção, tá? Mas você também tem uma opção. É uma opção, é um direito e é garantido, tá? Por isso que eu falei que com relação à informação, deixar bem claro o prazo da entrega que foi acordado. Porque você tem formulado, você tem comprovado o prazo que te garantiram. Então, você tem o direito à entrega forçada, que a gente chama de entrega forçada, ou seja, olha, eu quero meu produto, tá? Você precisa entregar o meu produto. E aí você tenta resolver amigavelmente, não conseguindo, você pode ir para a esfera judicial, pedir o seu produto, porque a gente está falando, hoje na época de Black Friday, você pode ter uma oferta que você recebeu o seu dinheiro de volta e não te ajuda, porque você não vai conseguir comprar pelo mesmo valor, né? Então, você pode ter a garantia disso, tá? Exigir que ele faça a entrega, desistir do valor, ou fazer uma ou pedir, ou optar por uma troca de um produto equivalente. Digamos assim, eu comprei uma máquina de lavar da marca X, mas olha, eu não tenho na marca X agora, mas eu tenho na marca Y, eu te entrego agora da marca Y, e sem custo, tá? E sem custo. Você pode fazer a opção, você pode fazer essa opção. São essas três opções que você tem quando tem atraso de entrega.
Doutora Aline, obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todos esses esclarecimentos.
De nada, que isso. Boa tarde. Bom dia para você. Bom trabalho. Espero ter contribuído.
Com certeza contribuiu, sim. E para você que está ouvindo a gente ou assistindo pelo YouTube, quer rever essa entrevista, quer pegar todas as informações, de repente com um trechinho ali que você não entendeu muito bem, compartilhar com alguém, corre lá, cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, entrevista na íntegra, e tem que ter atenção mesmo. Entrou em contato com o fornecedor, não resolveu? Procura o Procon. Não resolveu? Entra na justiça, porque o direito está garantido.